ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Tempo chuvoso, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2016. 14 de janeiro de 2016. Em meio à tragédia, os aproveitadores, golpe dá prejuízo de R$2 milhões à Prefeitura de Mariana em contrato para limpeza da lama da Samarco. Fim do Caixa 2, OAB e CNBB lançam campanha para pôr fim ao uso de recursos não declarados em campanhas eleitorais. Vai ter isopor ou não vai? Prefeitura afirma que quem quiser pode levar embalagem térmica para carregar bebidas no carnaval, mas decreto deixa margem para interpretação. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
MEC divulga pela última vez a nota de corte para os cursos com vagas abertas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Na UFMG, o curso mais disputado é o de Medicina, com nota 805,20 pontos. Em segundo lugar está a Engenharia Aeroespacial, com 793,58 pontos. E Engenharia Química, em terceiro, com nota de corte de 783,78 pontos. As notas de corte podem ser conferidas no site www.sisu.mec.gov.br. As inscrições terminam hoje, às 23 horas e 59 minutos, no mesmo site.
De olho na cidade.
Decreto publicado às vésperas do carnaval causa insatisfação entre torcedores e foliões. Segundo a publicação, estão proibidas as caixas de isopor, churrasqueiras e objetos que ocupem a via pública. Prefeitura nega que foliões com coolers no carnaval serão multados. A repórter Patrícia Brandão tem mais informações.
O decreto proíbe colocar ou instalar qualquer obstáculo físico sobre logradouro ou equipamento público, especificamente churrasqueiras, grelhas, aparelhos de refrigeração e similares. As multas vão de R$ 297 a R$ 1.785. O texto altera outro decreto, o 14.060 de 2010, que regulamenta o Código de Posturas do município. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, o decreto não visa impedir o uso de equipamentos térmicos como caixas de isopor e bolsas térmicas para o transporte de bebidas e alimentos para consumo próprio, mas a publicação não estabelece um tamanho específico do que pode ser transportado e o que vai ser apreendido. Quanto às churrasqueiras serem proibidas até dentro dos carros, ainda segundo a assessoria, a decisão foi tomada por medidas de segurança, mas não foi feito nenhum estudo sobre acidentes com churrasqueiras nem dentro nem fora de veículos. A professora da Faculdade de Direito da UFMG e da FUMEC, Maria Tereza Fonseca Dias, considera o texto autoritário, mas afirma que o decreto é constitucional por legislar dentro de um código de posturas do município, mas que, por ser muito aberto, deixa margem à interpretação.
O fato de não especificar e fundamentar a razão pela qual editou essa medida, ela acaba sendo excessiva. Se a gente for levar as últimas consequências desse decreto, eu não posso acender um isqueiro na rua, ou então eu não posso carregar uma bolsinha térmica minha com lanche, etc. O problema maior aqui que eu estou vendo, a princípio, é a falta de uma delimitação mais precisa do que tem que ser ou não licenciado.
Para o funcionário público Felipe Campos, que frequenta o carnaval de BH e tem o costume de fazer churrasco em dia de jogo no Mineirão, a medida vai prejudicar principalmente os vendedores ambulantes que trabalham no carnaval. Felipe Campos entende que a medida vai atender uma reclamação antiga dos moradores do entorno do Mineirão, que reclamavam da sujeira deixada por torcedores em dias de jogos, mas que pode ter também um viés político.
Bom, ao mesmo tempo que ela é impopular, ela é antipopular com o segmento da cidade, ela visa fazer um meio de campo, um meio termo, assim, com os moradores do entorno dos estádios. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma forma de polemizar e até atrapalhar a repercussão dos movimentos que têm surgido, tem de enfrentamento à prefeitura, como o carnaval, que existe uma prática, por exemplo, muito grande e recente, de um carnaval politizado, que questiona a postura da prefeitura em relação a esses eventos, a mercantilização dos espaços urbanos, essa ocupação do espaço público, e ela se faz valer muito com essas uniões nos espaços.
Os torcedores, que costumam se reunir em dias de jogos, se sentiram diretamente afetados pelo decreto. É o caso de Lucas Narciso, que afirma fazer churrasco no estádio desde a década de 1990. Ele conta que antes da reforma, os encontros aconteciam no estacionamento do Mineirão e que após as mudanças que ocorreram no estádio, principalmente em função da Copa do Mundo de 2014, os torcedores passaram a fazer os churrascos no entorno do estádio. Ele acredita que a medida se trata de uma solução preguiçosa para o problema.
Então, acho que eles vão para esse lado mais da comodidade, que é mais fácil cortar pela raiz e tentar banir, do que prestar um serviço aí de limpeza, conscientizar o povo para levar sua sacola de lixo, né? É tipo como se fosse fechar todos os cinemas, por exemplo, falar que depois das sessões a sala está cheia de pipoca no chão, então vamos cancelar isso. Não, vamos colocar a gente aí para trabalhar, vamos conscientizar, pôr plaquinha para o pessoal usar a lata de lixo, recolher o que sobrar ali, jogar seu copo de refrigerante na lata de lixo depois da sessão de cinema.
O secretário de Serviços Urbanos não foi encontrado para comentar o assunto. No sábado, uma edição especial da Praia da Estação convoca os participantes a levarem caixas de isopor e fazer churrasco em manifestação contra o decreto. Com produção de Natália Andrade, repórter Patrícia Brandão.
E terminam hoje as inscrições para o concurso de marchinhas Mestre Jonas, que vai premiar com R$12 mil as melhores marchinhas de carnaval de Belo Horizonte. As 15 melhores se apresentam em etapa seletiva no Mercado do Cruzeiro, no dia 23 deste mês. Destas, 10 vão para a finalíssima, que será realizada no mesmo local, no dia 30. Em 2014, a vencedora foi o Baile do Port Royal, que homenageou o episódio do helicóptero com cocaína apreendido pela Polícia Federal. Em 2015, foi a vez de Rejeitados do Guarapari, marchinha que ironizou a decisão da Prefeitura da cidade capixaba de restringir a entrada de turistas na cidade. Mais informações no facebook.com/concurso-de-marchinhas-mestre-jonas. E as chuvas constantes na região metropolitana estão contribuindo para subir o nível dos reservatórios de água. O sistema Paraopeba subiu de 23,6% para 23,7% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 31,7% para 31,9%. Vargem das Flores oscilou de 28,8% para 28,5%. E Serra Azul se manteve estável em 7,6%. O nível deve continuar subindo, já que a previsão é de mais chuva para a capital mineira nesta quinta-feira.
Política.
Entidades lançam campanha contra o Caixa 2 em Brasília. O objetivo da mobilização é fiscalizar as eleições municipais de 2016 e garantir que as novas legislações eleitorais definidas no ano passado sejam seguidas pelos candidatos em todo o país. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Caio Santos. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, vão ter comitês para fiscalizar o uso de Caixa 2 nas eleições de outubro deste ano. A campanha foi lançada nesta terça em Brasília e foi feita em um conjunto com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. No ano passado, foi aprovada uma mini-reforma eleitoral, modificando regras das campanhas eleitorais. Agora, candidatos não podem receber doações de empresas e têm um limite de quanto podem gastar. Caso seu orçamento ultrapasse o teto, será considerado Caixa 2, tendo sua candidatura impugnada e, caso eleito, poderá ter o mandato cassado. O Caixa 2 é uma prática antiga na política brasileira, em que candidatos recebem recursos para a campanha, mas não declaram as doações ao Tribunal Superior Eleitoral. para garantir que tudo ocorra dentro das normas nas eleições municipais desse ano, as primeiras dentro das novas legislações, as entidades criaram comitês que vão fiscalizar os candidatos e a prefeitos e vereadores da cidade todo o Brasil, como explica o presidente da OAB de Minas, Antônio Fabrício.
O que a OAB está propondo, junto com a CNBB e com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, é que o cidadão possa fiscalizar e possa apresentar denúncias quando ele notar que está havendo uma extrapolação de gastos, ou seja, sinais exteriores na campanha, campanhas muito complexas, campanhas hollywoodianas, em que os candidatos não estão respeitando esses valores. E aí, essas entidades, com seus comitês, receberão as denúncias e encaminharão à Justiça Eleitoral para que as campanhas sejam limpas e dentro da legalidade.
Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Eleitoral decidiu proibir o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, após julgamento de ação proposta pela OAB. Desde então, apenas pessoas físicas podem doar para os candidatos e dinheiro vindo de empresas se torna crime. Além do mais, foi aprovado lei que limita os gastos para campanhas. Agora, cada partido pode gastar no máximo 70% do que gastou na campanha anterior, sendo que, em cidades pequenas, um prefeito pode gastar no máximo R$100 mil na campanha. Segundo o diretor do MCCE, Luciano Santos, pretende-se criar comitês em todo o país para, usando seus escritórios da OAB e as próprias locais, possam receber denúncias.
Exato, ele vai ter um limite de gastos. Vamos supor que ele tem um limite. Quando a gente visualiza a campanha, dá para imaginar quanto o candidato está gastando. Se ele tem muitos veículos, muita gente contratada, muito material, isso já caracteriza que ele está gastando acima daquele limite. Então, o que o cidadão pode fazer? Pode juntar parte desse material, que é o que a Justiça Eleitoral já faz hoje. Tudo isso é material que pode ser levado para a Justiça Eleitoral para que ela faça um pente fino, uma fiscalização mais eficaz, para ver se o candidato gastou mais do que ele tinha de limite ou não. Então, é um pouco visual mesmo.
A OAB conta com mais de 1.600 subseções e a Igreja Católica mais de 5 mil paróquias. Todos esses locais vão funcionar como comitês que podem receber denúncias por parte da população. O diretor do MCCE, Luciano Santos, lembra que é dever cívico não só votar durante as eleições, mas garantir que os candidatos se comportem. Ele faz um apelo para o esforço de todos nessa campanha.
O importante é que o cidadão tenha consciência que a participação do cidadão no processo eleitoral é muito importante, não só na escolha do seu candidato, mas também na fiscalização do processo, evitando que aconteçam irregularidades, como compra de votos, uso de caixa 2. Então, todas essas questões devem ser verificadas, porque você não deve votar num candidato que está praticando irregularidades ou praticando caixa 2.
Porque isso, com certeza, vai trazer problemas para a sua cidade, estado e para o país. Então, a consciência do eleitor é muito importante nessa mobilização.
As eleições de 2016 vão escolher os novos prefeitos, os vice-prefeitos e vereadores nas 5.561 cidades do país. Em Minas vão ser eleitos 853 novos mandatários a prefeitos nos municípios. O Tribunal Superior Eleitoral já publicou o calendário das eleições. O primeiro turno está previsto para o dia 2 de outubro e, caso haja segundo turno, ele irá ocorrer no dia 30 de outubro. Repórter Caio Santos.
Muito obrigado, Caio Santos, pelas informações. A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei da repatriação, que regulariza recursos enviados por brasileiros ao exterior sem o conhecimento da Receita Federal. Entre os artigos vetados estão o que distribui a parte dos recursos para caixas de estados e municípios. Outro trata da regularização de objetos enviados de forma lícita, mas não declarada, como joias, metais preciosos e obras de arte. O governo deve cobrar 30% dos recursos repatriados em multa. A expectativa é que sejam arrecadados cerca de R$100 bilhões.
Trânsito.
Trânsito é bom, apesar da chuvinha fina que cai em alguns pontos da cidade, deixa ele mais lento em alguns lugares. No viaduto leste com contorno, o trânsito é um pouquinho mais complicado. Situação também lá na elevado Helena Greco, está um pouquinho trânsito mais difícil para quem está chegando ao centro. Os demais pontos da cidade apresentam um trânsito bom neste momento, até mesmo em Contagem no anel rodoviário com Amazonas, ali na Cardeal Genipatiello, onde costuma ter trânsito mais complicado nesse horário. O fluxo de veículos é normal, está tudo fluindo tranquilamente. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem coluna Gênero e Feminismo, falando sobre as disparidades entre mulheres e homens no mundo do trabalho.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Internacional.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou hoje oficialmente o fim da epidemia de ebola nos países da África Ocidental. O anúncio foi feito após ser encerrado o período de transmissão da doença na Libéria. Iniciada em dezembro de 2013, a epidemia se alastrou por Libéria e Serra Leoa e atingiu ainda Nigéria e Mali. O vírus atingiu 28.637 pessoas em vários países do mundo, sendo que 11.315 delas morreram. Estado Islâmico assume a autoria de atentados ocorridos hoje em Jakarta, capital da Indonésia. 5 terroristas e 2 civis morreram em uma série de explosões e disparos próximo a uma unidade da rede Café Starbucks. As ações foram realizadas por um grupo de 10 a 15 militantes do califado. Na Turquia, um atentado em delegacia na cidade de Sinar, no sudeste do país, deixou pelo menos 6 pessoas mortas e 39 feridas. As autoridades locais atribuíram a ação aos rebeldes curdos do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. As vítimas fatais são todos civis, mas entre os feridos há militares. Os rebeldes lutam pela independência do Kurdistão, país situado entre Turquia e Iraque. Ontem, um atentado em Istambul provocou a morte de 10 pessoas, mas dessa vez foi provocado pelo Estado Islâmico.
Justiça.
Polícia Federal realiza hoje, em Curitiba, uma careação entre o empresário Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e o pecuarista José Carlos Bunlai. A careação está prevista para as 14h e vai ser realizada na Superintendência da Polícia Federal. Fernando Baiano foi detido na 7ª fase da Operação Lava Jato e condenado a 16 anos de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Bunlai também foi preso pela Lava Jato e acusado de ter recebido propinas para intermediar negócios com a Petrobras.
Gênero e feminismo.
Enquanto o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, tem pela frente em 2016 o desafio de fazer o ajuste fiscal e a recuperação econômica andarem juntos, a agenda feminista aponta a necessidade de transformar as economias para realizar direitos, empoderar as mulheres e superar as desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Neste cenário, o EPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, vai inaugurar em 2016 2 projetos para capacitar mulheres na economia solidária com perspectiva feminista e do bem viver. Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo nesta quinta-feira. A conversa é entre a coordenadora do EPEM, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o Brasil começa 2016 já com um novo ministro na área da economia, né? O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, assumiu o Ministério da Fazenda no lugar de Joaquim Levy, que saiu do cargo no final de 2015, né? Responsabilizando a turbulência política pela maior parte da crise econômica. Fato é, Marlise, que 2015 foi considerado um ano perdido para a economia do Brasil. A ONU Mulheres lançou em 2015 o relatório Progresso das Mulheres no Mundo 2015-2016, transformar as economias para realizar os direitos. E aí, Marlise, como que ficam esses reflexos negativos dessa crise política na atividade econômica? Afeta de forma diferenciada homens e mulheres brasileiros?
Olha, Soraya, nenhuma dúvida em relação a isso. Mesmo sem uma crise econômica, nenhum projeto de desenvolvimento econômico sustentável pode hoje prescindir da população economicamente ativa das mulheres. Ou seja, nenhum projeto político de desenvolvimento, e o do Brasil não seria diferente, fará essa transformação econômica sem as mulheres, ou sem repensar de maneira profunda e vertebradora o papel e o protagonismo das mulheres na construção das economias. Então a gente tem aí um legado histórico, que é um legado que a gente sabe ainda de muita exploração das mulheres no mercado de trabalho. Mais de 80% das pessoas que estão no emprego doméstico são mulheres, e isso constitui uma parcela muito significativa da PEA feminina, da população economicamente ativa no Brasil. Então a gente precisa, sim, pensar o lugar que as mulheres ocupam nessa lógica econômica, né? Os organismos internacionais, a exemplo da ONU, já estão chamando atenção para isso há algum tempo, mas a gente também precisa sensibilizar aí a nossa opinião pública, os nossos gestores, para se atentarem para os impactos desse processo de desestruturação econômica também na vida das próprias mulheres. E os impactos, infelizmente, são avassaladores, né, Soraya? E ainda eu gostaria de salientar, né, de dizer que essas questões da inserção de uma maneira mais qualificada das mulheres no mundo do trabalho, ela não foi levada a sério, né, não foi tomada com a seriedade que ela precisa ser tomada, nós não vamos resolver a crise econômica, porque a gente está falando aqui de quase 50% da população ocupada desse país. 48% da população ocupada economicamente é constituída por mulheres no Brasil, e isso não é tão diferente assim, vai variar pouquinhos percentuais para cima e para baixo, em alguns lugares mais, outros menos, mas as mulheres hoje não sairão do mercado de trabalho. É um ponto pacífico, né? Elas estão no mercado de trabalho e vão continuar nele. E se a gente vai construir uma agenda de transformação e de desenvolvimento econômico, isso tem que ser feito com as mulheres, empoderando as mulheres, não só pensando na transformação e na retomada econômica dessa maneira absolutamente abstrata e cega às questões de gênero. Então, uma das grandes, né, molas propulsoras do alavancar das mudanças que a gente teve nos últimos anos no Brasil, e isso é uma unanimidade, eu não estou contando nenhuma novidade para os ouvintes, é chamar atenção para o programa Bolsa Família no Brasil e como ele alavancou, né, as condições de desigualdade no Brasil, e está sendo copiado, inclusive, no mundo inteiro como um grande exemplo de redistribuição econômica, um programa bem sucedido. Não sei se os ouvintes sabem, mas 96% das pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil são mulheres, Soraya. Então, assim, há que se olhar, e é necessário que tenha esse olhar sensível, poroso, à questão de gênero, para a gente pensar os projetos sustentáveis no longo prazo para as economias no Brasil e no mundo, eu diria.
Mas nesse finalzinho mesmo da nossa conversa, né? Acho que 2016 continua aí como desafio essa tarefa também de construção de uma outra forma de economia, né, baseada na cooperação, na democracia, na justiça, a chamada economia solidária, né? Que deve ser e é, né, a economia solidária e feminista, um encontro possível, né, e necessário nesse contexto aí de crise econômica global brasileira e além da crise política.
Você está tocando um ponto que eu acho super importante, né, Soraya? Nepem vai inaugurar agora em 2016 dois projetos importantes nessa área da autonomia econômica para as mulheres. Estamos iniciando aí um projeto para formar, capacitar mulheres justamente nessa arena, trabalhando aí com os parâmetros da economia feminista, das economias do bem viver, das economias numa perspectiva feminista, né? Justamente salientando e destacando a premência, a necessidade da gente pensar em outras formas de construção, de trocas e de relacionamentos econômicos, que não se pautem aí por essa predação e essa exclusiva exploração que é a forma mais convencional, mais corriqueira do próprio sistema capitalista funcionar. Então, não é só uma experiência que está se dando no Brasil. A gente tem aí no contexto latino-americano, em termos dessa agenda das economias do bem viver, todo um processo de mudança que vem pela mão das mulheres indígenas, das mulheres negras, né, das mulheres pobres, das mulheres rurais. E há alguma coisa positiva nesse cenário de iniciativas aí que são alternativas a essas formas mais tradicionais do capitalismo, elas estão sendo construídas pelo viés, pela perspectiva dessas novas formas de economia. Economia solidária também, com certeza, mas com uma perspectiva crítica das mulheres e do próprio feminismo.
Marlise, até a próxima quinta-feira, combinado?
Combinado, amiga, até lá.
A 60ª sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres vai acontecer em março, em Nova York. Em março de 2015, o Brasil se tornou um dos primeiros países a expor compromisso público com a iniciativa por um planeta 50-50 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero proposta pela ONU Mulheres para acelerar os progressos pelo empoderamento de mulheres nos próximos 15 anos. O empoderamento das mulheres nas eleições municipais de 2016 é o tema da coluna de gênero e feminismo na próxima quinta-feira. Meio-dia 58, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos entender que golpe foi esse que a Prefeitura de Mariana caiu, que deu prejuízo para a limpeza da cidade, da região lá, atingida pela lama da Samarco.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, esclarece o roubo de equipamentos usados para limpar a lama da Samarco na cidade. Um golpe deu prejuízo de R$2 milhões. A repórter Maria Dulce tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Mais de 2 meses depois da queda da barragem Fundão, em Bento Rodrigues, as estradas danificadas de Mariana seguem sem reparação. Isso porque a empresa que teria se oferecido de reconstruir as vias afetadas deram um golpe e roubaram 10 máquinas pesadas e uma caminhonete. O contrato assinado entre a Prefeitura de Mariana e uma construtora do Rio de Janeiro era falso. Os veículos foram locados em Belo Horizonte e apresentados à Prefeitura como sendo de propriedade da empresa. Os dois homens se instalaram em Mariana segunda, dia 4, e saíram da cidade no último domingo. Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a alegação para tirarem os veículos do galpão da prefeitura é que seriam levados para manutenção.
Eles afirmaram que eles mesmos seriam responsáveis pela manutenção das máquinas. Então, nós fizemos um contrato, isso tem ocorrido com uma certa recorrente, algumas empresas se disponibilizando a colocar equipamentos para ajudar, voluntários. Essas máquinas começaram o serviço de Mariana, trabalharam uma semana disponibilizando o serviço. Depois de uma semana, cada máquina estava no local e essas máquinas foram retiradas dizendo que seria feita uma manutenção. O secretário percebeu que existia algo de errado, pois as máquinas, os caminhões que ficaram, estavam todos abastecidos e pediram para deixar a chave no local determinado. Ele entrou em contato, então, com a empresa, ele descobriu que as máquinas tinham sido locadas na terceira, entrou em contato com essa terceira empresa, que também disse que tinha sido desligado o GPS das máquinas, então começamos a perceber que podia ter algo de errado. E aí agora nós conseguimos perceber que realmente foi um grande golpe.
Dos 10 veículos, 6 já foram encontrados, sendo que 3 estavam em um posto de gasolina e 1 em uma estrada abandonada em Mariana. Outros 4 seguem desaparecidos e contabilizam prejuízo de R$2 milhões, como lamenta o dono da Lafayette locatora, Rogério Marques.
Eu acredito o seguinte, que elas foram abandonadas, porque os equipamentos elétricos estavam todos danificados. Né? Uma das máquinas, inclusive, foi achada na estrada. Né? Então, eu acredito que foram abandonadas realmente.
Ao todo, são 8 empresas que levaram prejuízo com o golpe, entre elas o hotel e pousada Arcade Mineiro em Ouro Preto, que abrigou os suspeitos. Segundo o dono do hotel, Júlio Pimenta, foi feito contato com a empresa, mas o comportamento dos hóspedes foi suspeito, como consumir diariamente todo o conteúdo do frigobar, que levou o Júlio a questionar o comportamento dos suspeitos.
Eu perguntei primeiro um, depois o outro, e eu vi que eles ficaram um pouco incomodados com os questionamentos. Com isso, eu entrei em contato com a Prefeitura de Mariana. Consegui falar com a funcionária perguntando se existia o nome de Marco Antônio, que era o que eles tinham me falado, que era o contato deles lá. E é o secretário de transporte de Mariana. Só que aí, no dia seguinte, pela madrugada, um deles se dirigiu à recepção dizendo que tinha que ir embora. E o outro estava ficando no apartamento. O recepcionista vigia achou estranho, mas aparentemente viu que o outro realmente estava lá, a luz estava acesa, a televisão estava ligada, mas eles já estavam, né, eram fugindo. Pela manhã verificamos com a chave reserva que não havia ninguém no apartamento.
Segundo a Prefeitura de Mariana, a construtora do Rio de Janeiro não tinha contato com os homens que chegaram a prestar serviço na cidade. O contrato era falso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ouro Preto. E além deste golpe, Vinícius, a Prefeitura também investiga a tentativa de saques nas contas da Prefeitura referente às doações aos desabrigados. Foram 4 cheques, são 4 cheques falsos, segundo o prefeito de Mariana Duarte Júnior, com valores aí entre 15 mil e 30 mil reais.
São 3 cheques que as pessoas criaram a folha de cheques do município de Mariana com o mesmo número da conta, fizeram a assinatura do prefeito, a assinatura do secretário, colocaram os valores e tentaram sacar esse dinheiro. Não conseguiram porque a gente faz a leitura todos os dias do valor e a gente percebeu que entrou um cheque que não teria como entrar um cheque solicitando a retirada desse recurso. Então a gente conseguiu entrar em contato com o banco também tem as suas formas de garantir que isso não aconteça, e a gente percebeu que foram 3 cheques no valor de 15 a 30 mil reais que tentaram ser sacados das contas públicas desse dinheiro que foi destinado para as doações.
Ao todo, a Prefeitura de Mariana já arrecadou mais de 1 milhão e 50 mil reais em doações aos atingidos pela queda da barragem no município. Destes, 1 milhão e 25 mil vão ser distribuídos às famílias atingidas. Os outros 25 mil vão ser destinados às crianças de 0 a 12 anos. A Prefeitura de Mariana vai realizar nova arrecadação de doações e um leilão de itens de famosos para inteirar o valor a ser repassado para as crianças. Agora, neste momento, o prefeito de Mariana participa de reunião da Força-Tarefa na cidade administrativa para conseguir autorização para essa nova arrecadação. Vinícius?
Obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Cultura.
O filme brasileiro O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Animação. Lançado em 2014, o filme conta a história de um menino que se lança numa aventura pelo mundo em busca do pai e se depara com problemas contemporâneos como a globalização e a crise econômica. O Menino e o Mundo concorre com Divertidamente, Chão no Carneiro, Anomalisa e Quando Estou com Marnie. As indicações foram feitas na manhã desta quinta-feira. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.